Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho à tribuna na tarde de hoje, primeiro, para mais uma vez reafirmar aqui a nossa preocupação com os acontecimentos do estado de Pernambuco nesses últimos dias, onde uma quantidade imensa de chuvas estão atingindo as mesmas regiões que há 10 meses atrás sofreram fortemente com as precipitações e que geraram um quadro profundamente desolador. Agora, quando o processo de recuperação estava se fazendo, nós somos novamente alvo da fúria da natureza. Hoje, o governador Eduardo Campos está em Brasília. Toda a bancada de Pernambuco, daqui a pouco, às 17 horas, vai se dirigir com ele ao Palácio do Planalto para conversar com o secretário-geral da presidência e tentarmos uma conversa também com a presidenta Dilma. Mas me cumpro com o dever de informar a essa casa e de pedir aqui a solidariedade do Congresso, de todos os nossos pares, porque, de fato, é uma situação de calamidade pública com enorme sofrimento para a nossa população. Mas queria também, na tarde de hoje, aqui fazer o registro de um importante momento para o Congresso Nacional e para a saúde do Brasil. Hoje pela manhã, o ministro Alexandre Padilha esteve na Comissão de Assuntos Sociais e realmente conseguiu atender às expectativas de todos aqueles que lá estavam, não somente pelo seu preparo, pela sua capacidade de articulação política, mas principalmente por ter dado uma demonstração clara de que tem um projeto bastante definido, tem objetivos estratégicos bastante claros e fortemente fundamentados na realidade da saúde do nosso país. Particularmente eu, que fui ministro da Saúde, conheço a complexidade do trabalho naquela pasta, senti bastante segurança por parte dele e, acima de tudo, segurança também em relação aos objetivos estratégicos que vem buscando cumprir. Lá foram elencados vários pontos onde nós podemos identificar realmente tudo aquilo que o Sistema Único de Saúde precisa para avançar, para evoluir, tem sido objeto dessas preocupações que o ministro Alexandre Padilha nos trouxe. E o mais importante é que esses objetivos, eles estão baseados num quadro, num cenário da realidade brasileira que é, de fato, fidedigno em relação aos problemas que nós temos hoje. Lá, claramente, manifestaram-se as preocupações de melhorar a qualidade da gestão. Nós sabemos que, de fato, no Brasil, nós temos problemas na gestão do Sistema Único de Saúde. Existem, de fato, ralos, inoperância, ineficiência, e há uma preocupação do atual governo e do seu ministro da Saúde em procurar enfrentar esse problema por meio de vários mecanismos. O objetivo de adquirir melhor os insumos, de realizar parcerias público-privado para a produção de medicamentos e a contratação do INDG, que muitos aqui conhecem e sabem que hoje é uma instituição importante no estudo e na aplicação de medidas para a gestão pública. Mas tivemos também lá a oportunidade de discutir a questão que me parece ser a mais crucial hoje para o sistema de saúde e que eu pretendo trazer aqui a essa discussão. Temos enormes projetos, sabemos tudo que é necessário. É preciso ampliar a formação de profissionais no Brasil, particularmente profissionais médicos. É preciso melhorarmos a gestão, como foi dito aqui. É preciso ampliarmos o acesso a diversas políticas e eu fiquei extremamente satisfeito ao ver a ampliação de programas, de propostas, de políticas que eu tive a oportunidade de criar quando estava no Ministério da Saúde. O SAMU, que vai se tornar um programa efetivamente universal. O programa Brasil Sorridente, que quando nós começamos a implementar, além da atenção básica, o atendimento de média complexidade e que agora vai incorporar, inclusive, um atendimento de uma complexidade maior. O Sistema Único de Saúde vai começar a trabalhar com implante dentário e também com a ortodontia, correção dos problemas ortodônticos, o que é uma coisa extremamente importante. Assim como a ampliação da farmácia popular, outro programa que nós tivemos a oportunidade de criar quando estávamos lá no Ministério da Saúde e que agora passa a distribuir gratuitamente medicamentos para hipertensão e diabetes num crescimento importante da sua clientela, além de tantas e tantas coisas. Mas, para isso, nós precisamos discutir com seriedade um assunto importante. Existem problemas de gestão no Sistema Único de Saúde? Existem. Existe corrupção, como tem sido denunciado? Existe, muito embora no passado isso tenha sido muito mais intenso e hoje nós temos mecanismos de controle muito mais efetivos do que tínhamos há alguns anos atrás. Existem todos esses problemas, mas não são esses nem os únicos, nem os principais problemas do Sistema Único de Saúde. O principal problema do SUS hoje é de financiamento. Ninguém consegue passar impune a uma redução de 40 bilhões de reais ano a que o Ministério foi submetido com a extinção da chamada CPMF. Os problemas que nós enfrentamos hoje, eles são problemas extremamente graves e que terão que ser resolvidos por uma melhor gestão, por um maior combate à corrupção. Eu, pessoalmente, apresentei e vou trabalhar junto a cada um dos senadores e senadoras aqui para aprovar a nossa proposta de lei de responsabilidade sanitária, cujo objetivo é exatamente melhorar a gestão, punir o mau gestor, fazer com que o dinheiro público seja bem aplicado. Porém, por mais eficientes que nós sejamos na tarefa de melhorar a gestão ou de acabar e combater a corrupção, os recursos para a saúde, eles serão insuficientes. Eu dizia lá, pode contratar o próprio Gerdau para ser ministro da saúde, quem quer, não vai resolver, porque sem dinheiro nós não teremos condição de resolver. O Brasil, ele investe em saúde na área pública menos do que qualquer país que tenha um sistema semelhante, um sistema universal. Enquanto países que têm sistemas universais, como Canadá, Espanha, Portugal, etc., todos eles com menos habitantes do que nós, não gastam menos de 70% do gasto total em saúde com recurso público. E o Brasil, no máximo, as melhores estatísticas falam de 55%, de 45% de gasto público em saúde no gasto total. Portanto, essa casa, o Congresso Nacional, se virão obrigados a debater esse tema. Nós precisamos encontrar caminhos e mecanismos para viabilizar concretamente o financiamento da saúde no nosso país. Primeiro, precisamos aprovar a regulamentação da Emenda Constitucional 29. A Câmara está começando a fazer um esforço para essa aprovação. Um acordo em que vai retirar o destaque de criação da CSS para que nós, pelo menos, obriguemos as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal a gastarem aquilo que a Constituição prevê para os gastos mínimos em saúde. E, segundo, nós começamos a discutir onde nós vamos buscar recursos para financiar a saúde no Brasil. Naturalmente, que esse não é um debate fácil. A sociedade certamente não haverá de querer destinar mais recursos para a saúde se ela não tiver a certeza, a convicção de que esses recursos serão gastos de forma adequada. Por isso, o debate de mais recursos tem que acontecer com o debate da responsabilidade sanitária, com o debate da melhoria da gestão no nosso país. E isso é algo que faz parte da plena consciência que o ministro Padilha e que o governo da presidente Dilma têm em relação ao tema da saúde. E nós aqui no Senado Federal temos a possibilidade, a oportunidade e, acima de tudo, a necessidade de cobrarmos essa tramitação mais rápida na Câmara da Emenda 29, da regulamentação, e assim que para aqui voltar essa proposta, nós rapidamente votarmos e podermos, pelo menos, definir o que são ações e serviços de saúde, impedindo que governos estaduais ou prefeituras ou até mesmo o governo federal incluam como ações de saúde coisas que efetivamente não deveriam ser pagas pelo SUS. Deveriam ser garantidas pelo Estado, mas não pagas pelo SUS. Saneamento básico é uma ação importante que influi na saúde, mas não pode ser financiado com recursos da saúde. Nutrição, Bolsa Família, ações assistenciais interferem na melhoria das condições de saúde, mas não são ações de saúde. Pagamento de plano de saúde de funcionário público é importante, mas o sistema de saúde dos funcionários públicos não atende a toda a população. E, por último, uma ação fundamental é nós transformarmos num processo justo a relação perversa que hoje existe entre o setor público e o setor privado. O setor público gasta pouco, mas ainda subsidia, direta e indiretamente, o setor privado. Diretamente quando permite que as pessoas que têm seu plano de saúde possam abater integralmente o gasto com atenção à saúde suplementar. E indiretamente quando o SUS atende exatamente aquelas coberturas de mais alta complexidade, mais caras, que o setor privado não faz. Então, por isso, nós precisamos estabelecer um sistema de vasos comunicantes, mas que a comunicação não seja para drenar do público para o privado. Nós temos hoje gargalos no setor público, na área emergencial, no atendimento ambulatorial especializado, na área da internação clínica. E por que não nós termos, da parte do setor suplementar, vou concluir, senhor presidente, nós termos da parte do setor suplementar a possibilidade de atender essa demanda. Se os segurados do setor suplementar estão todos agora se vacinando contra a gripe com recursos financiados pelo setor público, que fazem transplante cardíaco com recursos do setor público, que têm acesso a medicamentos de alto custo com recursos do setor público, e por que não nós aprimorarmos a nossa legislação e fazermos como em outros países, onde há uma complementariedade desse sistema, esses setores, e não esse parasitismo que existe hoje no nosso país do setor privado em relação ao setor público. Pois bem, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer, ressaltando aqui o nosso orgulho por termos um ministro da Saúde tão bem preparado e que, sem dúvida, haverá de fazer uma grande revolução na saúde do nosso país. Muito obrigado.